Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
Olá, amigos! Você está ouvindo Universo Who Podcast 3.0. Este é o número 17 e vamos falar hoje sobre o sétimo episódio da 10ª temporada de Doctor Who, The Pyramid at the End of the World. Eu descobri como fala pyramid, graças ao episódio que falou essa palavra 300 vezes. E hoje aqui comigo eu tenho a...
Camila Cetrone.
Denise Ferreira.
E a convidada, uma convidada especial que participou do podcast número 15. Nós gostamos, aprovamos e ela está de volta.
Yay, voltei! Eu sou a Mayari.
Isso aí, a Mayari está de volta para comentarmos esse episódio lindo, bonito de Doctor Who. E hoje, como vocês podem ver, é um episódio só com as gurias do Universo Who, com a nossa convidada.
Girl Power.
E semana que vem, pra você, cara que não entende que o mundo, as mulheres podem fazer o que elas quiserem, pra você não chorar, igual aqueles caras que choraram porque um cinema lá nos Estados Unidos vai fazer uma sessão só com mulheres de Mulher Maravilha. Semana que vem teremos um podcast só com os homens, só com os guris do Universo Who. Espero que vocês entendam que a qualidade, óbvio, do nosso podcast vai ser melhor, né?
só pra deixar claro, se vocês não aguentam mulheres fazendo coisas, então acho que vocês podem se retirar do mundo. Porque isso nós aí fazemos e nós sabemos, e vocês vão ter que saber lidar com isso, cara. Mesmo se tiver podcast de homem ou de mulher, vocês vão ter que lidar com isso.
É isso aí. Mas essa semana estamos dando uma variada, porque minha vida tá meio complicada, mas isso não é problema de vocês. Nós vamos dar uma semana que vem só os gurias e essa semana só as gurias. Então, vamos para o nosso podcast. Olá, amigos! Estamos agora na sua sessão Recadinhos do Coração. Aquela sessão que você já sabe, né? Vamos ler os comentários que vocês deixaram lá no Facebook e no Twitter para nós, falando a respeito do episódio que vamos comentar neste podcast. E hoje comigo, meu convidado especial é o...
João Marcos.
O João está aqui comigo para nós avaliarmos os comentários de vocês, digamos assim. Só lembrando que esse podcast, a partir de agora, é recheado de spoilers. Principalmente agora nessa sessão de comentários, já é spoilers a full. Então, se você é uma pessoa que ainda não assistiu esse episódio de Doctor Who, por favor, vá assistir The Pyramid at the End of the World, season temporada 10, episódio 7, e depois retorne para ouvir este podcast, ok? Beijos, abraço. Então, mas se você é uma pessoa que já assistiu, ou uma pessoa que não se importa com spoilers, vamos começar então os nossos comentários. O primeiro comentário é do Samuel Barbosa. Ele escreve assim: aflição seria a palavra correta para descrever esse episódio. KKKKK. Muito bom. Só o comecinho que foi light, depois as coisas foram ficando absurdamente, né, aflitas.
Tem um comentário aqui do Fernando. Interessante seu nome, amigo. Foi bem, bem youtuber o comentário dele. Fala, galera. O episódio tá mega bonito. Eu gostei bastante dos personagens. Tanto os mocinhos quanto os vilões apresentados. Ansioso pelo próximo episódio. Nossa senhora. Que ansiedade pelo próximo episódio, amigo.
Eu vou ler o do Romário Aleph. É um comentário meio extenso, mas eu acho que foi um dos únicos que comentou isso aqui que eu vou ler agora. O Romário Aleph comenta o seguinte: na minha opinião, esse foi o pior episódio da temporada até o momento. Bum! Eles simplesmente desconsideram tudo o que aconteceu no episódio 6 e foi quase como se começasse uma nova história. O que ter tido acesso ao simulador ajudou o Doctor nessa semana, ou o que aconteceu com as pessoas que tinham descoberto a verdade no Veritas e tinham saído do simulador? Por que o Doutor pediu que a Bill saísse com aquela moça? Entre outras coisas que mostram que simplesmente perderam a conexão entre o app e o outro. Além disso, a história dessa semana também deixou muita coisa sem sentido. Por exemplo, o avião que pega a TARDIS com o Doctor dentro sem que ele percebesse. Como isso é possível? Naquela porta no final, por que ele não abriu liberando as dobradiças? Enfim, esperava muito dessa semana e fiquei extremamente satisfeito com o episódio. Olha, Romário, é o seguinte, vamos por partes. Aquelas pessoas, elas eram simuladas, elas não estavam saindo do simulador, não era tipo a Matrix, entendeu?
Elas simplesmente foram deletadas. Não é como se elas tivessem saído da simulação e fossem para a vida real, elas simplesmente foram apagadas.
É como se você deletasse um arquivo do seu computador. É isso aí, a simulação era isso. Não, ninguém saiu da Matrix, digamos assim, ninguém se desconectou atendendo um telefone e foi para o mundo real. Por que o Doctor pediu que a Bill saísse com aquela moça? Ué, pra ela ter um encontro com a guria, ué. Porque ele viu...
Ela ia ficar feliz. Ela queria.
É, o avião da TARDIS e o Doctor não conseguindo abrir a porta. Nós, até neste podcast, nós vamos comentar isso. Nós achamos também meio sem sentido. Mas eu acho que isso não atrapalhou o episódio. E lembrando que esse episódio... São 3 episódios conectados. Então, o episódio da semana que vem vai terminar essa história. Então, algumas coisas podem ainda ser explicadas. Eu gostei muito do episódio falando nisso.
O legal é que o post, esse comentário dele deu repercussão, o pessoal respondeu e acabou rolando no final uma concordância do Romário, né? Que agradeceu o pessoal, esclareceu que tinha ficado confuso.
Tá vendo, Romário? Como é bom ter opiniões diferentes... E ver que às vezes você está errado, é bom voltar atrás na sua opinião, não machuca ninguém. Pessoas, beijos. Continue comentando no nosso Facebook, Romário.
Então, leu o comentário aqui do moço que chama João Marcos. Comentou, não sobre o episódio, mas tenho considerações sobre os monges. Acho que eles se mostraram vilões interessantes e inteligentes, com um passado não dito, mas facilmente percebido. Com tamanho poder, certamente eles já conquistaram diversos mundos, mas pela força e medo. Conquistas os levaram à ruína, eventualmente. É o destino de todas essas dinastias. Aprenderam que, ao contrário da ideia de Maquiavel, o poder mais forte é o do amor. Que bonito, João. Vamos ver o que o pessoal vamos ver o que o pessoal do podcast vai achar disso aí.
Isso sem graça. O João comenta, ele mesmo comentando. Tá certo, João, deixa você. Então, ó, o João teve até um comentáriozinho, ó. A guria falou... Perfeito! João!
Obrigado.
Outro comentário que rendeu uma repercussão grande foi do Francisco Cavalcante. Depois vocês vão lá no post e lêem um comentário dele, que rolou uma discussãozinha bem legal depois. Eu vou ler o da Patrícia Menezes Pereira. Ela fala o seguinte: episódio incrível. Interessante como ele me lembra da primeira aparição do Master nessa série nova. Será que esse arco é outro Utopia? Será? Será? Temos que esperar a terceira parte, né? Porque, lembra, o Moffat, ele escreveu a primeira parte, ele ajudou nessa segunda parte, porém, a terceira parte, ele não está acreditado. Então, vamos ver, né, o que vem por aí.
Tem um comentário aqui do Vitório Santos, é um emoji. Carinha feliz. Não, desculpa.
Que engraçado. Essa semana, vários comentários renderam várias discussões. Estou gostando de vocês, pessoas. É isso aí. Nós deixamos aqui o espaço para vocês comentarem, para gerar discussão sobre o episódio. É sempre bom falar de Doctor Who.
É isso aí. Tem bastante comentário bem extenso, que às vezes fica difícil de ler aqui, mas mesmo assim é muito bom, porque todo mundo lê, reage, então gera discussão mesmo que o podcast não leia. Fica aí para a galera.
Aqui, vou ler do Amazile José. Ele tá meio bravinho. Aí ele começa assim: me mostre um laboratório ou qualquer outro lugar com segurança rígida que eu use um método analógico como aquele de tranca, e eu ficarei impressionado. Além disso, o Doctor consegue enviar imagens pelo óculos, conseguindo enviar até para fora de um universo simulado, o que não faz sentido algum. Por que ele não enviou as imagens para o celular? Os monstros simularam infinitas situações onde o Doctor tenta salvar a Terra e vai o Doctor dar um dibre neles em 10 minutos, ou os monges são incrivelmente inúteis, ou uma solução foi um deus ex machina. Dica, foram as duas opções. Por fim, uma crítica positiva. Finalmente, a tradução da TARDIS voltou a funcionar, hein? O Papa falando italiano foi demais, sem contar que todo Papa fala as principais línguas do mundo, no mínimo inglês, francês, italiano, espanhol e alemão. Espero que vocês tenham entendido, que eu não tenha lido muito rápido. Olha, Amazilis, nós falamos sobre muitas dessas coisas que você está indignado, tanto no podcast do episódio passado, quanto nesse episódio. Então, stay tuned para saber o que nós achamos de todas essas coisas que você falou. Aí o Leonardo Melo respondeu, falou que ele pensa da mesma forma e que tem achado essa temporada bem fraca em comparação às outras. Menino Leonardo, claramente você não assistiu a oitava e a sexta temporada. Nem a segunda, beijos. Gente, vocês acham que tem fúria outras coisas, mas às vezes o Mofá resolve as coisas lá pro final do negócio ou no próximo episódio. Então vamos ter calma, por favor.
Então, Pierre Muniz comentou, aquele episódio de tirar o fôlego. Quem esperava aquele final de episódio? Mais triste é esperar mais uma semana para ver o que acontecerá com a Terra. Não estou preparado para ver o Capaldi ir embora. Acho que ninguém está, Pierre. Pelo menos nós não estamos.
Nunca estarei. Capaldi fica, por favor. Eu vou ler do Carlos Henrique. Ele comenta assim, ó. Foi o episódio tranca... Não vou ler, isso aqui é um palavrão. Da temporada. KKKKK. Até agora, o melhor que teve. E se continuar nesse ritmo, a season vai muito bem. Mofar sempre arrasando nos momentos finais dos episódios. E realmente valendo a pena toda a enrolação que às vezes tem. Lembrando que não foi só o Mofar que escreveu esse episódio. Foi o Peter Hearns também. E o cara já escreveu episódios massa. O do The Zygon Invasion e o The Zygon Inversion foi ele. Então, os créditos não são só do Mofar. Mas é isso aí. Obrigado pelo comentário.
Fernando Rafael Santos. Bill maravilhosa, claro, com certeza. Já é minha terceira companion preferida, atrás da Rose e da Amy. Episódio perfeito. Tive medo de ser apenas um episódio ponte com o The End do arco. Mas esse fim, episódios fracos deve rever os dois últimos episódios. Eles sempre representarão Doctor Who para mim. Tiros? Mas o Doctor já regenerou com tiros. É, vamos ver esses tiros aí. Esses tiros aí, não sei, acho que é pegadinha do Mofas, vamos ver.
Vamos ver. Bom, gente, tivemos vários comentários essa semana. Vão lá no nosso post do Facebook e leiam, discutam com educação sobre o episódio. E semana que vem pode ter certeza que vamos ler mais recadinhos do coração e mais comentários de vocês sobre a última parte dessa trilogia de episódios. Bom, agora a gente vai para aquele merchanzinho das nossas redes sociais. Se você quiser seguir a gente no Twitter, como é que faz, João? Procura a gente lá como no Twitter, aquela rede social maravilhosa.
@universo_who.
Se você é uma pessoa que gosta do Facebook, né? Vai que... Como que faz para achar a gente lá, João?
Só procurar Universo Who.
Mas se você é uma pessoa descolada, que gosta daquela rede social onde todo mundo é feliz, chamada Instagram, e todo mundo é narcisista, opa, quer dizer, todo mundo é feliz no Instagram. Como que faz para achar a gente lá, João?
Universo_who.
Isso aí, exatamente. Então, gente, segue a gente lá nas redes sociais, indique para os seus amiguinhos, converse com a gente nas redes sociais, nós gostamos da opinião de vocês, gostamos de conversar com vocês, e principalmente no Twitter, segue a gente, porque todo domingo fazemos uma live Twitch do episódio que está passando no Sci-Fi, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Sci-Fi, aquele canal bonito da Globosat. E vamos então para aquela parte de livros que indicamos para vocês comprarem lá na Amazon, ir lá no nosso site, clicar no link e ajudar a gente a ganhar uma graninha para deixar o nosso servidor no ar. João, que livro você escolheu para essa semana para indicar para o pessoal?
Então, pessoal, eu vou recomendar para vocês essa semana um quadrinho que chama Os Ignorantes, do autor francês chamado Étienne Davodot, que faz o roteiro e os desenhos. O que é esse quadrinho, basicamente? Um autor de quadrinhos conhece um vinicultor, né, um produtor de vinhos, e os dois têm um intercâmbio sobre o trabalho do outro. Esse vinicultor vai aprender sobre o que é fazer quadrinhos, aprender sobre o universo dos quadrinhos, e esse quadrinista vai aprender tudo sobre a produção de vinhos, tudo sobre as marcas diferentes de vinhos, os tipos diferentes de vinhos. E você lendo, você entra nessa viagem, você conhece muito mais sobre quadrinho, muito mais sobre vinho. Eu particularmente gosto muito de quadrinho. Eu imaginei que ia aprender mais sobre vinhos do que sobre quadrinho. Acabei aprendendo sobre os dois, porque o Étienne Davodot, ele dá muita referência sobre quadrinhos. Então, é um livro que, se você gosta de quadrinhos, para você ler e depois ir atrás e emendar em vários outros. Ou então, se você quer presentear alguém que você quer que conheça mais quadrinhos, também é uma boa pedida. É isso, né? Ele ensina sobre essa área e dá várias referências. Se você gosta de vinho também, claro, é bem legal você aprender sobre como é a cultura de vinhos no sul da França. Os desenhos são bem bacanas e a história é incrível. Acho uma boa pedida, assim, se você quer quadrinhos, quanto se você quer conhecer vinhos, quanto se você quer apresentar para alguém essas duas coisas.
Isso aí, João. Então fica a dica aí dos quadrinhos da HQ do João. E se tu quiser comprar essa HQ, se interessou, vai lá no nosso site, universoru.org, e clica lá no linkzinho que vai estar junto com este post do podcast, ok? Muito obrigada a quem ouviu. João, muito obrigado por me ajudar hoje. O João, semana
valeu,
que vem...
Valeu, obrigado por chamar.
Semana que vem o João vai estar no podcast com os guris. Então, opa, espero que eles se comportem, porque eu não vou estar ouvindo, não estarei junto. Eu só quero ver quem essa gurizada vai aprontar nas próximas 3 semanas sem eu estar por perto. Quero só ver. Então, aí, gente, continue agora com o nosso podcast e não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Beijo! A sinopse do podcast é a seguinte: uma pirâmide muito antiga aparece da noite para o dia. Todos os relógios do mundo começam uma contagem regressiva para a destruição da Terra. 3 exércitos inimigos se alinham para aniquilarem uns aos outros. Uma raça alienígena se oferece para cuidar da humanidade, mas também, ao mesmo tempo, escravizá-la. É uma corrida assustadora contra o tempo para salvar o mundo. Será que o doutor será forçado a aceitar a ajuda dos alienígenas? Mistério. Os créditos deste episódio são... Primeiramente, o episódio foi escrito pelo Peter Hernes, com a ajuda do Steven Moffat, aquele lindo, maravilhoso, te amo, Moffat. E foi dirigido pelo Daniel Nathan. Acho que é assim que fala o nome dele. Como o doutor, temos o lindo, maravilhoso Peter Capaldi, melhor doutor, beijos. A Pearl Mack como a Bill, melhor companheiro, beijos. O Matt Lucas como o Nardol. O secretário-geral da ONU é o Togo Iguaia. O comandante do exército russo é o Nigel Hastings. Temos o coronel John Brabant, que é o Evan Young. A Erika é a Rachel Denning. O Douglas...
Fofa maravilhosa.
O Douglas, o cara mais burro do episódio, é o Tony Gardner. E a Xiaolian é a Daphne Xiong. Acho que é assim que fala. Como o monge, temos o Jamie Hill. E a voz dos monges é o Tim Benteke. E algumas curiosidades do episódio. O Toga Iagawa, que faz o secretário-geral, já participou de Torchwood, que é do universo de Doctor Who. Ele participou do episódio Cyberwoman. Você que assistiu Torchwood deve saber quem é. O doutor, desta vez, também é referido como o presidente da Terra. E nós vimos isso em Death in Haven. Em Death in Haven, é revelado para nós que em tempos de crise, especialmente quando invasões acontecem, um presidente da Terra é induzido imediatamente, com completa autoridade. E a Kate Stewart, é diretora da UNIT, disse em um episódio que o único candidato que serviria para o cargo seria o doutor, obviamente. Em Frontier in Space, o doutor e Joe Grant conhecem o presidente da Terra, que aparentemente se tornou um cargo elegível, digamos assim, no século 26. A maioria do episódio acontece no Turmesistão. Era o que estava na legenda do The Toss, é Turmesistão. Este país fictício apareceu pela primeira vez em The Zygon Invasion, aquele episódio bonito que a gente gosta pra caramba aqui no Universo 1. É mencionado o relógio para o juízo final. Se você tem curiosidade sobre isso, né, o Doctor explica mais ou menos o que é uma contagem regressiva para o fim do mundo, e a meia-noite representa o cataclismo da humanidade. E é uma metáfora para quão vulnerável o planeta Terra é para catástrofes. No site da BBC tem um videozinho, se vocês quiserem ver mais sobre o assunto. Ou você faz igual o doutor fala, sente-se e use o Google, ok?
Só uma curiosidade, que o relógio do fim do mundo, que existe, né, na verdade, nesse momento ele marca 11 horas, 57 minutos e 30 segundos. Então,
bonito, né? Lindo.
O apocalipse pode não estar tão longe assim.
Então, nesse episódio, temos uma pirâmide que não é real, que é uma nave espacial. Mas, em Doctor Who, o doutor já visitou a grande pirâmide de Gizé na nona parte de The Daleks Master Plan. E também nesse episódio, coincidentemente ou não, né, Moffat, ele também, o inimigo do Doutor é o The Monkey, que a Denise, como nossa especialista em série clássica, pode explicar melhor quem é esse ser.
Não, é que o Doctor Who tem uma cisma com monges, né? Então, assim, a primeira vez que o monge é um inimigo do Doutor é na série clássica, no segundo ano, se eu não me engano, da série clássica. É, acho que na season finale do segundo ano, que é um outro Time Lord que tá aqui se passando por um monge. E depois a gente teve os monges sem cabeça lá daquele episódio em que a gente descobre quem é a River. É, e agora esses monges e o Doctor do Matt Smith, né, o 11º Doctor, ainda nos disse aquela célebre frase, que virou um gif que eu adoro, que é que ele diz que monges não são legais. Então, acho que sempre no Doctor Who os monges não serão legais.
É isso aí, você pode falar qual é o problema do Moffat com... Ou do Moffat não, o problema de Doctor Who com os monges. Comente aí, deixe nos comentários. E é isso aí, o Douglas e a Erika trabalham para o Agrofuel Research Operations, que produzem biodiesel ou biocombustível por meios da agricultura, como eles estavam lá estudando aquela bactéria que eles produziam etanol. E é isso aí. Temos o doutor citando My Fair Lady. Se você é uma pessoa que gosta de musicais, você sacou que a hora que ele fala She's got it, by George, she got it. É uma frase de My Fair Lady. Então, muitos. Hoje tivemos muitas referências.
Temos
novamente.
Beatles também, né? Aliás, John Lennon. Give Peace a Chance.
Isso, Give Peace a Chance. Isso aí.
Amo.
Eu sou uma pessoa que não gosta de Beatles. Vou ser expulsa da transmissão, tá vendo?
Nossa, amor, sai daqui. Tchau. Sai da tarde.
Então vamos para o resumo básico do episódio, para depois a gente começar a falar daquele modo Wibbly Wobbly Time Wime que sempre fazemos no nosso podcast. O doutor é chamado pelo secretário-geral da ONU após uma pirâmide aparecer misteriosamente na fronteira estratégica dos exércitos russo, chinês e norte-americano. Óbvio que tem que ter um norte-americano no meio. É revelado que os monges são responsáveis pela pirâmide e que eles têm previsto um desastre através de suas simulações, oferecendo uma oportunidade para salvar a humanidade, se eles concordarem com suas regras. Em um outro lugar, em um laboratório bioquímico, um cientista acidentalmente interpreta mal os níveis de substâncias químicas em uma experiência, liberando um vírus bioquímico mortal. O doutor percebe que o desastre não estava relacionado à guerra, mas por um problema bioquímico. Após ele e Nardole localizarem o laboratório, Nardole cai inconsciente por causa do vírus enquanto espera na TARDIS. O doutor, com a ajuda de Erika, outra funcionária do laboratório, descobre que a única maneira de parar o vírus seria destruindo o lugar. Ele fica preso no lado de um bloqueio manual, que só pode ser destravado ao inserir uma sequência de números por conta de sua cegueira. Essa parte eu falei assim, Moffat, por que você faz isso? Mano, fala sério. Bill faz um acordo com os monges para restaurar a visão do doutor, apesar dele reclamar. Ele consegue escapar à custa de entregar o planeta aos monges. E é isso aí. E depois temos o Next Time, que já meu coraçãozinho já bateu. Muito.
Meu taquicardia, gente. Meu taquicardia.
Eu não vi o Next Time, mano.
Como não, mano?
Pera aí, mano. Fica aí.
Já começamos o episódio com um mix do anteriormente em Doctor Who misturado com agora. No anteriormente a gente viu o que acontece no episódio passado, intercalado com o que está acontecendo agora. Bill finalmente tem o seu encontro, que vai tudo bem até a hora que aparece o secretário-geral da ONU na cozinha dela. Semana passada, na simulação.
Ela
pede um Uber. A Penny pede um Uber, verdade. E sem contar que a Penny não acredita que o doutor, o professor da Bill, é um alienígena. Ela fica incrédula durante toda a hora que elas estão conversando lá. E aí, o que vocês acharam desse comecinho do episódio? Foi a única parte, digamos, mais tranquila do episódio. A Bill, será que a Bill um dia vai ter um encontro de verdade? Com um final bonitinho, feliz?
Então, achei fofinho a Bill que tentando agradar a Penny o tempo todo e ela falando do tipo, ah, o o Doctor é um alien, assim. Tipo, ela tá tentando fazer ela rir, sabe? Meio que não me acha uma louca, eu te amo, não desiste de mim, sabe?
O começo do episódio foi um tanto parecido, assim, com o começo do anterior, né? Que era, que depois a gente descobriu que era uma simulação e tal. Mas eu acho que isso teve o propósito de a gente pensar que não é porque aquilo era uma simulação que o perigo não seja real, né? Acho que talvez a intenção tenha sido fazer essa conexão.
É, sei lá, eu não, eu acho que é, eu acho que foi meio que para dar uma leveza no que aconteceu, exatamente que nem a Denise falou, acredito eu. É, dar uma leveza no que estava acontecendo, porque o episódio passado foi muito tenso. Eu não consegui, inclusive, assistir ele inteiro. Eu tinha que ficar parando toda hora, porque era tudo muito intenso e você fica agoniado com o Doctor querendo ler aquilo, sabe, ler o Veritas. E aí fica tudo meio obscuro, assim, e eu percebi que o Capaldi, quando, desde que ficou cego, ele meio que tá, né, ele tá jogando a vida dele na a própria sorte, assim, tipo, ele fica meio que, ah, se acontecer alguma coisa comigo, pô, se ficar tudo bem, beleza, mas se acontecer alguma coisa, não tem problema, sabe? E isso tava me deixando muito, muito agoniada, porque parecia que a qualquer momento ia acontecer alguma coisa com ele, eu ficava, gente, essa regeneração não vai acontecer lá pro último episódio, não, ele tá se arriscando tanto, que ele vai acabar se regenerando a qualquer momento, assim, eu realmente comecei a crer nisso. E aí eu acho que o começo, quando, no final do episódio passado, quando ele fala, ah, liga pra Penny, sai com ela hoje, não sei o quê, hoje à noite. Daí aparece aquelas as cenas do Previously e do Now. É meio que pra dar uma leveza, pra gente meio que tentar não começar o episódio muito tenso. Porque quando eu ia começar o episódio, eu tô falando eu, mas acho que é, quando você começa um episódio que tem continuação, que terminou de uma forma muito tensa, você fica tenso pra saber o que vai acontecer. Então você vê o episódio achando que ele vai começar do ponto que parou exatamente, que você vai voltar pra toda aquela tensão da trama. Mas não, a gente viu a Bill tomando... Ela tava tipo num pub com a Penny. E o Doctor, as cenas do Doctor com os monges no fim do episódio passado, quando ele tá na Casa da Branca, mandando um e-mail pra ele mesmo. E isso meio que intercala. Então, acho que foi bom para dar uma leveza no episódio. Porque se a gente não tivesse isso, talvez a gente tivesse começado o episódio muito tenso. E ainda com aquela taquicardia que foi assistir o último episódio, o Extremists.
Essa visão é realmente... Acho que essa é a ideia mesmo. E dura pouco, né? Assim, a Bill tá lá e aí de repente aparece o cara da ONU na casa dela. E ficou, né, parecido com o que aconteceu na simulação, né? O Papa, depois aparece o cara da ONU e a Penny tadinha corre, né? Espero que dê certo pras duas depois, no final, porque não tá fácil. Mas é, eu não tinha pensado nisso, mas pode ser. Mas depois a calmaria dura pouco. Aí começa a taquicardia, né?
Tem que citar que a Bill falando que o presidente é laranja.
Sim, eu esqueci.
Peraí, uma de cada vez.
Cara, achei sensacional. Na verdade, o Dr. Who sempre tem que dar uma alfinetadinha nos americanos, né? E aí, com o presidente daquele, não tem como você não falar nada. Então, sensacional.
Vai, eu, quando vi o episódio... Quando eu vi o episódio, eu na hora pensei, cara, eu preciso falar disso. E eu acabei esquecendo, porque ele fala do presidente. Eu nunca votaria no presidente, ele é laranja. Daí eu tipo, ai meu Deus, isso foi muito genial. E eu acho que, na verdade, esse episódio foi um tapa na cara dos americanos, como foi provavelmente o... No Oxygen, eu acho que também, de certa forma, foi um pouco tapa na cara dos Estados Unidos, porque, enfim, Estados Unidos, a maior potência mundial, super capitalista, querendo lucrar de tudo que é lugar. E nessa vez, eles meio que deram na cara deles, não só por isso, mas com aquele cara lá, o americano que, tipo, quer tomar a frente da situação, super prepotente, sabe? E ele foi meio que... Deu aquela fala dele, qual foi? É que ele olhou pro Doctor. O Doctor falou: eu não sou dono desse planeta. Ele tá aí uma coisa que a gente não concorda. Você não é dono desse planeta, esse planeta é meu. E isso é muito coisa de norte-americano, se você parar pra pensar. De ficar, sabe, tentando meio que sair por cima algumas vezes. Tipo, é verdade, esse planeta é meu, então vou fazer o que eu quiser com ele, porque se o planeta é dos Estados Unidos, automaticamente o mundo inteiro é dos Estados Unidos, sabe? Tipo, não sei se eu entendi. Não expliquei muito bem essa parte. Tipo, se os Estados Unidos conseguem controlar alguma coisa, eles já julgam que o mundo inteiro vai concordar e eles tomam a frente da situação. E eu vi muito isso só nessa frase dele, sabe? Do tipo, o planeta não é seu, então deixa que eu tomo conta disso aqui. Porque se você olhar para a história do mundo, é basicamente tudo que acontece sempre. Os Estados Unidos vai lá e fala, tipo, não, deixa que eu tomo conta disso aqui. E aí, tipo...
E dá merda.
E dá merda, sabe? Às vezes não. Depende de se você olhar, tipo, pra Segunda Guerra Mundial, não deu tanta merda. Deu merda? Deu. Mas a intervenção deles não foi, tipo, não deu tanta merda quanto, sei lá, a Guerra Fria ou a Guerra do Vietnã, não sei. Mas se você olha pra história do mundo, assim, é muito os Estados Unidos fazendo merda porque eles tomaram a frente do negócio achando que iam sair super bem e no fim, não.
Querem dar um salvador e aí dá errado sempre.
Quando eu vi os comandantes da China, da China, dos Estados Unidos e da Rússia juntos, me lembrou muito Star Trek, porque na época que Star Trek foi lançado, tava rolando a Guerra Fria e eles botaram, tipo, um russo dentro da tripulação. E aquilo era, tipo, uma afronta, né? E tipo, na época, porque você ter um russo que era considerado o inimigo dos Estados Unidos numa série de televisão era um puta passo grande, um tapa na cara social, assim. E dessa vez eu achei legal por ter, tipo, um americano, uma chinesa e um... Chinesa, reparem, uma mulher
que
está no exército, o que eu achei muito legal. Então, uma chinesa, um americano e um russo. Tipo, se você parar pra pensar, eles fizeram a mesma lógica, porque eles pegaram as potências mais importantes e também as que estão envolvidas nos conflitos de hoje, sabe? A Rússia, os Estados Unidos e a China, eu acho que nem tanto nos conflitos, mas na questão do poder econômico, eu acho. Agora eles estão entrando mais nesse negócio da Coreia do Norte e tal, mas eles usaram a mesma lógica, sabe? Tentaram pegar os três e os três fizeram as pazes ali, até a Bill ficou, gente, isso é muito legal, e eu fiquei também, gente, seria muito legal se acontecesse, né? Seria um negócio muito legal, mas não vai acontecer, então eu fiquei triste logo depois.
Eu assisti o episódio, né, com a minha irmã de 10 anos. E na hora que a Bill falou, né, chamou ele de laranja, deu risada. E a minha irmã, não, o que foi? Não entendi. Aí eu falei, não, se eu for falar pra poder explicar pra ela, deixa quieta. Aí eu fiquei rindo lá e ela ficou com cara de, o que tá acontecendo? Mas ela assiste comigo, então tá bom, ela gosta, tadinha. Ela tem medo também, mas tudo bem.
Eu acho que Dr. Who, pra idade dela, às vezes...
Não mostra os Weeping Angels pra ela. Não sei se ela já viu, mas aquilo deu medo até em mim. Eu tenho 18 anos nas costas. Fiquei com medo de umas estátuas. E hoje eu ando, às vezes, na centro de São Paulo, só tem estátua, eu fico com medo.
Não, mas
sério.
É uma coisa que o Moffat faz muito bem é vilão, porque, pelo amor de Deus, os negócios dão medo mesmo.
Uma coisa que ele não sabe fazer é Companion.
Companion, né? Ele tem que compensar em alguma coisa.
Comecei uma treta aqui. Uma coisa que ele sabe fazer é vilão, ok, mas ele não sabe fazer companion nem a pau. Nossa, fudeu, só.
Ele não sabe.
Agora.
Ah, temos o Doctor tocando guitarra e meditando, tocando guitarra. E ao mesmo tempo que na ceninha que ele tá tocando guitarra, vemos a cena do laboratório, né? A cientista lá, a gente conhece a Erika. E as cenas do laboratório, até então, não fez sentido algum, né? Ué, mas por que meteram essa parte no meio do episódio? Eu consegui entender lá pelo meio do episódio qual era a treta do laboratório.
Também.
Não foi.
Não, na real, eu achei interessante todo o discurso dele de em qualquer momento do mundo, em pedacinhos muito pequenos, o mundo tá acabando por qualquer ação, qualquer coisa. E aí, tipo, mostram os dois, falando, uma quebrou o óculos, o outro quebrou, sei lá, quebrou uma garrafa.
Ele bebeu
e aí quebrou uma garrafa, não foi isso?
Ele tinha ido pra farra e bebeu pra caramba, teve até quebradeira de garrafas e daí...
Entendi, me identifico, entendi. Então tá, aí é assim que acontece, eles estão lá, né, desenvolvendo uma pesquisa de bactérias e tudo mais. E aí, até o momento que ele falou também, eu fiquei um pouco, tipo, bom, eu não entendi ainda o motivo. Mas eu achei legal eles terem feito essa divisão disso, da história, sabe? De você ficar meio confuso. Eu acho que tudo que a gente tem que desvendar, tudo que tem no episódio, que é uma coisa que a gente não é óbvio porque tá lá e a gente tem que descobrir ou ir desvendando, eu acho que torna o episódio muito mais gostoso de assistir. Porque aí você descobre, e aí fica aquela coisa, tipo, ah, então foi por isso que tava acontecendo isso, 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 isso. E eu acho que é muito gostoso assistir um episódio assim, porque ele fica interativo, sabe? Você participa, porque você tá tentando descobrir também. Você que também... É como se você também estivesse fazendo a história, não sei explicar, sabe? Eu gosto pra caramba quando existem essas coisas.
Eu acho que essa forma de contar a história tornou algo que poderia ter sido uma explicação muito simplista no episódio e tornou algo completamente diferente, né? Pelo contrário, como ele foi construindo desde o começo, então deixou a narrativa mais complexa e, ao mesmo tempo, mais envolvente mesmo, como a Camila estava falando, né? E eu acho que essa temporada está construindo, está toda, sendo toda construída ao redor de uma máxima em que, assim, os verdadeiros vilões, entre aspas, o verdadeiro problema do planeta Terra são os seres humanos, né? Já vem vários episódios em que a gente vem tendo essa mesma lógica, na verdade, acho que desde Smile, a gente vem tendo isso, assim, e mostrando que nem sempre é porque a pessoa é má. Às vezes são pequenas coisas, é uma distração, é o cara que foi um tanto irresponsável de fazer uma farra grande um dia antes de trabalhar e vai trabalhar ressaqueado e faz a coisa, comete um erro por falta de atenção e tal. Então, eu acho que o que eu tenho visto nessa temporada é que tudo vem sendo construído em torno disso.
Isso volta naquela questão do que é o sci-fi, né? Que a gente estava tendo essa discussão no episódio de Oxygen, no podcast com eu, a Jess e o Pedro, de como os humanos podem participar, né? Não precisa ser um alien, não precisa ser um, sabe, os próprios humanos por coisas pequenas ou coisas, tipo, irresponsabilidade, coisas que a gente não tem muito controle. Então, eu acho interessante a gente ter mais séries, episódios, filmes, em que a gente vê que a real ameaça não é uma coisa estranha, mas é a gente mesmo.
O último episódio que eu participei, a gente comentou Teen Eyes. E lá fica muito claro, né, como os humanos usavam monstro não, né, pra o bem próprio. E que...
É pra ganhar dinheiro, porque eu acho que tá sendo um tapa na fuça do capitalismo também, né? No consumo e na forma de ganhar dinheiro, eu acho que tá sendo um tapa na cara disso também. O que é muito ousado de se fazer. Você não vê uma série fazendo isso tão claramente, ou um filme. Um filme talvez, mas uma série que é exibida em horário, tipo, uma série familiar, considerada familiar, infantil, infanto-juvenil, que passa no horário comercial, né? Falando sobre isso, dando um tapa na cara do capitalismo, a gente não tem sempre, cara. Então eu acho que tá sendo uma temporada muito ousada.
É que eu acho que quando você começa a focar nos problemas da humanidade, não tem como você não falar da ambição, né? De
nem
como
de dinheiro.
Exatamente, de como essa ganância do ser humano prejudica o próprio ser humano. Então, a gente acaba dando algumas voltas e parando sempre nisso. Então, é muito bacana que a série esteja fazendo isso e que não seja assim, uma coisa que foi feita num episódio, que está sendo trazido de uma forma recorrente. Porque, querendo ou não, eu acho que, assim, independente de se você tem uma orientação mais de apoio ao capitalismo, de apoio ao socialismo, seja lá o que for, a gente precisa repensar determinados valores. Isso a nível de planeta mesmo. A gente está acabando com o planeta por causa desse tipo de coisa. Então, é muito legal que a série consiga trazer isso de uma forma tão clara.
Voltando ao que a Camila comentou, né, antes, eu acho que isso tem muito das séries e filmes europeus, assim. Essa coisa de dar esses tapas na cara, sabe? Eu lembro de ter um episódio com o Eleven. Eu não lembro qual é. Bem no final da temporada, acho que foi na sexta. Eu lembro que ele dá um selinho em algum cara, não lembro quem. Ah, esse é o episódio do dinossauro.
Ah, sim, é o...
O dinossauro.
Não é aquele cara, esqueci o nome dele. Não.
No do dinossauro, Rory.
Ele não dá um selinho naquele cara que tem um filho e aí ele aparece na porta da casa dele e dá um...
Ah, é isso também.
Ele dá um selo em dois caras. O Tenet e o Jack dão tascam um puta beijão também.
Isso aqui no Brasil nunca ia acontecer. Uma série passa num sábado às 6 da tarde.
Gente, série nenhuma tem nenhuma. Isso. A não ser de streaming, que passa na televisão. Se for streaming, é outro caso. Tudo bem. Meu, uma série que passa... Sei lá. O que torna mais foda ainda, porque tá passando nos Estados Unidos em horário comercial mesmo. Não tá passando antes, depois da meia-noite, 11 horas da noite. Que é tipo, abre aspas, hora de criança estar na cama. Não, mano, passa num horário que todo mundo tá vendo TV. Uhum. Sabe?
Aqui no Brasil, apesar de ter caído esse negócio da recomendado para maiores de 18 anos, tipo, nenhuma emissora ainda teve coragem, digamos, de fazer coisas mais ousadas, assim, nos horários mais cedos da televisão.
Não, e vamos combinar que na televisão não tem isso, cara. Na TV não tem série assim, e também que aborda uma temática, sabe? Aborda uma temática forte politicamente, e que tente englobar outras formas de gênero e de sexualidade. Porque, cara, a Bio é lésbica, ela não é nem bi, parece. Parece que ela é só lésbica mesmo. E ela tá, sabe, mostra ela querendo ter um encontro com uma menina, e ela saindo com uma menina, e voltando às outras temporadas também, que o que era ainda era, já era avançada essa questão da sexualidade, sim, mas não era tanto quanto agora, ainda a gente falta muito pra progredir. Então, sabe, e teve beijo do Tenet com Jack, puta, apesar que Jack, gente, meu Deus, que homem, quem não beija ele, eu não sei, tem algum problema. E também tinha Torchwood, gente, eu não vi Torchwood, mas dizem que Torchwood é tipo puta total, ele e o Yanto, ele pegando todo mundo, sabe, e Torchwood é um derivado de Doctor Who, e Doctor Who nasceu com uma série infanto-juvenil, sabe, pessoas mais velhas assistem, claro. Mas pessoas mais novas também assistem. E se Torchwood tem relação com Doctor Who, que é uma série que faz muito sucesso, é claro que ela vai ter público. E ela, tendo público, trouxe cenas muito quentes, assim, sabe? Entre um casal homossexual. Isso é ótimo. Isso é muito legal, sabe? Pra tentar mostrar que, cara, independente do horário que você vai exibir, não tem nada. Primeiro que não tem nada de errado, né? Vamos combinar. Que se você mostrar um casal homossexual se beijando, ou um casal heterossexual se beijando, cara, tanto faz, isso não vai influenciar a vida de ninguém, sabe? Ninguém vai. Ai, meu filho vai virar homossexual vendo isso. Cara, não vai. Tipo, e se virar também, que ótimo. Ele tá virando homossexual, não um idiota, sabe? Não tem nada demais homossexual.
Bom, essa temporada a gente já falou, acho que todo podcast que a gente tá falando, ela tá muito mais humana, né? Então.
Sim.
Eu acho que algumas pessoas não entenderam isso. Já estamos no sétimo episódio, já passamos da metade da temporada, eu acho que algumas pessoas não entenderam isso.
Não
ainda.
Entenderam, sabe por quê? Eu vou ser bem sincera, não entenderam porque quando a verdade é jogada na cara, as pessoas não gostam. E quando tá falando de um assunto muito sério, as pessoas também não gostam, sabe? Que é uma coisa, quando é uma coisa para você poder parar e pensar no mundo, e pensar nas relações das pessoas, pensar, as pessoas se desinteressam. Se envolve história, se envolve sociologia, relações entre as pessoas simplesmente vão falar, ah, que chato, ah, cadê os aliens, ah, que chato. Gente, sabe, é uma coisa que acontece desde sempre. Se você pega um produto da cultura que faz você pensar nas coisas, você não vai gostar, você vai achar chato, você vai achar desinteressante, você vai achar ofensivo, subversivo. E é assim que vai, entende? E aí é por isso que uma série de sci-fi, as pessoas não entendem que temos que falar sobre as relações humanas, temos que falar sobre a influência do dinheiro, se o dinheiro é tão importante, ou a que ponto isso pode ir, ou por que é importante a gente tentar estabelecer algum tipo de paz entre os países para rolar um consentimento, para tentar não chegar num ponto de que você, né, acho que isso não aconteceria, mas chegar num ponto de que você tem que entregar o seu país para uma pessoa que nem é do país, não, planeta, para uma pessoa que nem é do planeta, que não seria nenhuma pessoa, eu acho, para poder tomar conta da situação, porque nem a gente consegue, sabe? Eu fico impressionada que o presidente da Terra é um alien. Não poderiam escolher um humano, porque o humano ia fazer só cagada. E isso é muito, não sei se vocês pararam para pensar nisso já. Que, tipo, o presidente da Terra, que é um lugar povoado por humanos, é um alien. Porque os humanos não iam conseguir lidar. Não iam conseguir lidar.
O que eu mais gosto do Doctor Who, porque você fala assim pra alguém, ah, é uma série sci-fi, isso aqui, tem alienígena. pessoas ficam. É muito mais do que só alienígenas, sei lá, dando tiro, não sei. Soltando o gosma. É muito além.
E voltando um pouco nos outros podcasts que a gente está fazendo, eu acho que em todos a gente está tendo a gente está batendo na mesma tecla sobre o que é sci-fi, né? A Jazz sabe bem, porque ela também estava, não sei como foi nos outros, se a gente também chegou na mesma discussão de falar sobre sci-fi, sobre tentar mudar essa visão que as pessoas têm do que é ficção científica, de que é só, como diz Pedro Henrique, umas coisinhas que brilham e fazem barulhos. E pessoas fantasiadas de alien de um jeito bem esquisito. Não, vem muito além disso. Sci-fi é uma coisa que, sabe, é interessante porque pode se passar em outro lugar, em outra, sabe, no futuro, lá pra puta que pariu do futuro. Reflete no que acontece hoje, independente. E aí você vê que é independente se você é um alien, se você é humano, se você tá aqui, se você tá em Marte, se você tá em outra galáxia a 200 mil anos-luz de distância. As coisas acontecem, sabe? É uma crítica pra gente, independente de onde aconteça. É uma coisa que dá pra totalmente pra relacionar, sabe? E é isso que é o barato da ficção científica.
É. Bom. Eu acho que a gente vai ficar nessa tecla até o final da temporada e...
Vai. Não vai dar certo. Não, vai ficar todo
não,
podcast.
Todo podcast a gente vai meio que falar disso, mas... Não, é isso aí. Como vocês acham que a TARDIS coube no avião?
Boa pergunta. Também não... Eu fiquei pensando nisso um tempão, na verdade, porque fiquei olhando e falei, gente, como ele não sabia que ele tava lá, sabe?
Né?
Mas a TARDIS tem vida própria, então... Ela que manda.
Porque, pelo que eu entendi, eles tiveram que meio que quebrar as paredes da sala lá do Doctor na universidade pra tirar a TARDIS com ele dentro, e ele nem percebeu que ele tava se movendo todo esse tempo, né? Vai saber como que a TARDIS coube dentro do avião.
Pois é, eu acho que a TARDIS não reagiu a isso, né? Ai, desculpa, fala aí alguém que falou. Acho que é a Denise.
Eu acho que teria sido mais inteligente se eles tivessem dado um jeito de, sei lá, o Nardole ter colocado a nave lá e tal, mas essa coisa de fingir que foi mecânico, que alguém simplesmente foi lá e arrancou a parte da sala e enfiou dentro do avião, só Deus sabe como, ficou meio, né?
Não tá muito clara essa explicação. Tá bem esquisito, até porque como a TARDIS reagiria? Tipo, por que a TARDIS não reagiu, sabe? Tipo, mano, estão levando a TARDIS, a TARDIS implica com as Companions, por que que ela não implicaria que uma galera da ONU tá levando ela pra um avião, sabe?
Ficou meio no ar essa questão.
Sim.
Ficou uma pequena interrogação quando a gente apareceu lá no avião. Mas eu sou, tipo, eu giro assim, manivela, né? Eu sou muito devagar. Então, deixa pra lá.
Ah, o Doctor travou a porta da TARDIS com trancas duplas, que ele não queria que ninguém interrompesse ele. E, cara, tá muito legal que ele não legal. Tá muito interessante ver ele cego nesse começo de episódio, que só com o óculos sônico, e não sei se vocês prestaram atenção, no óculos sônico, assim, a hora que ele mira nas pessoas, não aparece, óbvio, não aparece a pessoa, mas aparece a plaquinha lá, fala...
Gênero, idade.
Gênero, idade, altura, peso, até a temperatura corporal, cara, eu achei muito legal aquilo.
Sim.
E pelo que eu vi lá, a Bill estava com febre, estava com 37,5. Segundo a minha mãe, 37,5 já é febre.
Olha...
Da Bill...
É, a temperatura da Bill eu não reparei.
Será que ela está doente, gente? Tadinha da Bill. Ou será que ela só estava com calor mesmo?
Gente, ela estava num encontro, ela estava quente. Agora eu pensei nisso. Faz sentido, gente. Ela estava num encontro, cara.
E a Bill começou a sacar as coisas, foi bem legal. A hora que eles chegam lá na pirâmide... Que o Doctor fala assim, vai perguntando pra ela, né? Tá, da onde que veio essa pirâmide? Ela não tava aqui antes. Então, o que essa pirâmide é? Uma nave espacial? Aí ele, exato.
Disfarçada.
A Bill tá ficando muito esperta agora. Apesar que ela... Não é que ela demorou pra ver que o Doctor tava cego, né? Mas ela começou a sacar nesse episódio que tinha alguma coisa errada com o Doctor.
Eu não gostei uma hora que... Deu um chilique lá, por alguma coisa que eu não lembro agora o que que é, mas ela deu uma chilicada, daí eu fiquei meio implicante com ela, porque me lembrou a Clara. mas eu não consigo lembrar o que que era.
Não, eu fiquei que ela tivesse descoberto de outra forma. Tá que o episódio foi muito importante, né? Porque ali no fogo do momento, ela foi lá e pediu ajuda pros monges. E eles aceitaram, né? Porque viram que ela tava desesperada. Mas então encaixou pro episódio, mas eu esperava que ela fosse descobrir de outra forma.
Não sei se ele percebeu, é que eu assisti de fone, né? E dá pra ouvir o tic-tac, tic-tac. Tem umas partes do episódio que dá pra ouvir o tic-tac, tic-tac. Como se o relógio...
Sim, eu ouvi de fone.
O relógio do juízo final estivesse andando. Tem umas partes assim que não tem muito diálogo, só tem ação, que dá pra ouvir o reloginho andando, assim, os ponteiros do relógio batendo. Eu achei muito legal.
Eu não ouvi na TV.
Depois vê no fone que dá pra ouvir bem.
Eu recomendo que as pessoas assistam o Doctor Who com fone. Eles capricham bastante no tanto na trilha sonora quanto na sonorização do episódio. Fica sensacional.
Sim, verdade.
O relógio do fim do juízo final começou marcando 23h57 ou 3 minutos para meia-noite. 3
minutos para meia-noite.
O que vocês estão achando dos monges, assim, o objetivo deles como vilões? Vocês estão achando que estão sendo bem construído, que o objetivo deles faz sentido, que todo aquele esquema de... achei sensacional a frase que medo é temporário, né, e o amor é escravidão. No caso, eu acho que isso serve não pro amor romântico, às vezes pro amor romântico, mas isso serve... A base de muitas ditaduras, né? O medo é temporário. E governar pelo medo é ineficiente.
Eu achei contraditório eles falarem que amor é escravidão e no fim o consentimento ser o amor.
Não, então, mas assim, porque eles falaram que o poder tinha que ser concedido. Tipo, até a Bill brincou que eles são tipo, iguais vampiros, né? Que você tem que convidar eles pra entrar na sua casa. Se você é uma pessoa que gosta de vampiros, você viu isso... Na história do Drácula, do Bram Stoker.
Naquele clássico da Sessão da Tarde, que eu não vou me lembrar o nome, mas é alguma coisa dos Garotos Perdidos.
Ah, e se você gosta de série ruim da CW, The Vampire Diaries também. É assim. Mas não é?
Ai, desculpa, é muito bom. Teve uma série da CW muito legal, que Jane foi cancelada na primeira temporada.
Não. A única série boa da CW hoje em dia é Jane the Virgin.
Não, mas acho que vai ser pra
Jane. Não, aqui eu tô decepcionada com Jane, mas tudo bem. Vamos lá.
Não, ela já ganhou.
Quem é Jane?
Jane the Virgin.
Foi cancelada?
Não. Foi renovada. É a única série da CW que tem um Emmy. Você acha que eles vão cancelar isso? Nunca.
Que tem
um M.
Ah, sim. Foi.
É o M ou o Globo de Ouro que ela ganhou?
Globo de Ouro.
Globo de Ouro, né? Nunca vai cancelar isso aí. Eles vão botar uma placa, uma estátua lá pra
Dina. A Jane vai regenerar, que nem o Doctor.
Vai dar uma estátua pra Dina Rodrigues. Lá na frente dos estúdios da Warner lá. Pode ter certeza. Agora voltando.
Eu acho esteticamente eles bem zoados, cara. Eu tenho uns sustos quando ele aparece. Mas sobre o objetivo deles, eu ainda acho meio vago, sabe? Acho que a gente vai precisar ver o próximo episódio pra ficar concreto mesmo, porque eu ainda achei meio vago.
Não, eles me lembram, de certa forma, o Silence. Até no rosto zoado, o jeito de se comunicar. Eles me lembram um pouco o Silence.
Eu li algum tweet falando que era a mistura do Silence com outro monstro de Doctor Who. E assim, porque eles falam, né, que eles escolheram aquela forma, o jeito do corpo pra ficar igual os humanos. Aí o carinha fala assim, mas a gente não é assim, vocês parecem cadáveres. Aí eles viram e falam assim, vocês, para nós, vocês são os cadáveres, porque do jeito que tá, vai acabar logo. A humanidade já vai acabar logo.
Ah, não, primeiro eu preciso dizer que a Mayari falou do Silence. Eu tenho uma puta saudade do Silence, cara. Eu queria que ele voltasse. Era um cara, era um monstro super interessante, sei lá. E sobre os monges, bom, acho que é interessante para reforçar essa ideia de que, na verdade, quem causa o mal, quem termina tudo são os humanos. Isso vem desde o episódio passado, quando os próprios humanos se matavam. É interessante a gente pegar quando eles viram e falam que os próprios humanos acabam com as coisas, que o mundo vai acabar nas mãos dos próprios humanos, porque no episódio passado os humanos se suicidavam lendo Veritas. E eles mesmos acabavam com o mundo que eles existiam, né? Porque eles se matavam. E a mesma coisa aconteceu, poderia ter acontecido, né? Nesse episódio, se um humano consentisse pelos motivos errados, né? A Bill, no fim, consentiu, inclusive, por amor, né? Que é, inclusive, a forma de consentimento. Na verdade, eu acho que foi uma das formas mais legais que eu já vi qualquer coisa sobre consentimento, sabe? Consentimento ser relacionado com amor. Acho que a gente nunca viu uma comparação como essa em nada. Uma definição como essa, de que amor é consentimento e vice-versa, sabe? O que é muito bacana, porque isso pode englobar questões até mais problemáticas, tipo o amor, o relacionamento, né? O amor em relacionamento, o amor numa amizade, o amor no, sei lá, um amor em qualquer coisa, sabe? Então eu gostei dessa... Eu achei muito legal essa definição nova. Nova não, né? Que sempre existiu, mas que é nova na série. De amor, que amor é consentimento. E no fim, a Bill salvou o Doctor. Ela ferrou com um planeta inteiro só pro Doctor voltar a enxergar. Vocês têm noção da dimensão disso, cara? É tipo...
Vocês acham que alguma outra companion faria isso?
Acho que a Amy talvez fizesse. Eu acho que a Amy poderia fazer isso. A Rose talvez. Mas as outras, não. E a Amy fariam isso?
Mayari?
Não, eu acho que fariam sim. A Rose faria, a Amy também. E as outras, não sei. A Clara?
A Clara não, cara. Eu acho que a Clara também não faria. Não sei, tudo bem que a Clara esteve em todas as outras vidas do Doctor, em todas as outras regenerações. É. Mas ela não ferraria com o mundo inteiro, porque ela age também, ela age pela lógica, querendo ou não. Até quando ela morre no Face the Raven, não foi uma coisa totalmente sentimentalista, ela consegue ter uma visão mais fria. A Martha, eu acho que também, apesar de ela ter sido, ter corrido pelo mundo para salvar o Doctor do Mestre, eu acho que ela não faria, ela não iria estragar o planeta para salvar o Doctor também. Ela poderia, sei lá, andar o mundo procurando alguém que pudesse fazer com que ele enxergasse de novo, mas de uma forma tão simples assim, sabe? Do tipo, eu te entrego o meu planeta se você fizer ele voltar a enxergar. E nem a dona. A dona também não.
Eu acho que, assim, o mais legal de a gente pensar isso, de que a Bill criou um problema pro planeta inteiro só pra ajudar o Doctor, pra ele não morrer, no caso, né? É de a gente lembrar da temporada anterior, da relação do Doctor com a Clara, em que a relação entre eles dois chegou a um nível de que eles precisaram se afastar, porque ele viu que ele estava colocando o universo todo em risco para salvá-la, né? Para salvar a vida dela. E agora a gente tem o inverso, que é uma companion fazendo isso, colocando o planeta inteiro em risco para salvar ele.
Eles tiveram uma discussãozinha, né, no meio do episódio sobre se a Bill, ela aceitaria o acordo lá dos monges, que era se vocês concedessem o poder pra nós através do amor, a gente ia governar, mas vocês iam virar, mas a humanidade ia virar escravo deles. A Bill até comenta, se a gente não tivesse outra opção, eu aceitaria. E o Doctor fica pasmo, né? Porque ele, a única opção que ele não queria era entregar a Terra para os monges, né? Porque ele até fala que a Terra já esteve sob ameaça outras vezes, e todas as vezes quem estava lá era eu. Eu lembrei do episódio do... Primeiro episódio do Eleven, do 11º, né? No The 11th Hour. Que pra mim continua sendo o melhor episódio de apresentação de um doutor. Opa, polêmica!
Mas é verdade.
Em The 11th Hour, o quinto episódio, o primeiro episódio da quinta temporada, que no finalzinho lá ele tá falando com aquele alienígena lá de um olho só lá. Que fala assim: quem tá aqui todo esse tempo? Olha aí, eu estou aqui. Então o Doctor sempre tá lá pra salvar a humanidade. E a Bill fica lá discutindo com ele. Discutindo não, eles ficam falando, né, se ela aceitaria ou não essa condição. E no final, a única que sobra pra escolher se é entregar a humanidade pros monges ou não, é a Bill, que eles falam que ela tá representando o doutor, né, que é como presidente da Terra. Mas, mais uma vez, o dia foi salvo graças às meninas superpoderosas, até aquela parte. Que o Doctor consegue montar uma bomba cego, gente. Cego, ele consegue montar uma bomba cego.
Agora, eu acho importante a gente lembrar, a gente pontuar também, que essa escolha da Bill não foi também completamente cega, né? Ela escolheu isso, mas também se baseando no pensamento de que, tudo bem, se o Doctor morre agora, a gente se livra dessa ameaça, mas quem é que vai livrar a gente das outras? E aí ela aceita o domínio dos monges, mas já falando que o Doctor vai ter, poxa, você vai ter que resolver isso. Eu não lembro exatamente o que é que ela fala, mas a jogada dela foi a seguinte: vou salvar o Doctor porque eu sei que depois ele é a única pessoa que tem condição de salvar a gente, não só dessa ameaça, mas de outros que podem aparecer, né? Então, não foi uma questão só impulsiva, ela também tinha uma estratégia.
Sim, verdade.
Não, ela fala assim: eu vou fazer isso, mas você dá um jeito de recuperar o meu planeta de volta, de ter o meu planeta de volta.
É.
Ela fez tipo, esse sacrifício, que a gente só vai ver o que realmente aconteceu no episódio da semana que vem. Parou? Max parou. Que o Doctor, ela tava sabendo que o Doctor provavelmente vai conseguir ter de volta a Terra. E daí a gente descobre que a pirâmide era só uma distração. O Doctor acaba lá no laboratório. Ah, um adendo. Nardole me representou quando o Doctor falou assim: o que a gente precisa pra viver? Ar, água, comida e cerveja. Que mais, né?
Foi ótimo.
Mais nada. Depois disso, não precisa de mais nada.
É engraçado por ser.
Aí o Doctor vai e repete, né? A água e comida, não é o que ele fala.
E cerveja. O Doctor tira a cerveja. Eu preciso lembrar, cara, mas eu só precisava falar rapidinho de novo do final, voltar pro final, o quanto a Bill ficou desesperada pra salvar o Doctor, eu achei tão fofinho. Eu sei que eu já falei disso, mas é porque, na verdade, me surpreendeu bastante, sabe? Eu não imaginava que alguém faria isso tão desesperadamente, do tipo, cara, faz ele ver de novo, a gente consegue fazer ele ver de novo, então faz. Então, você consente?
Sim! Então sim!
Mais legal, não, tem uma coisa mais legal ainda, quando viram pra ela, depois que os três morrem, você consente, ela, eu não tenho poder nenhum, eu não sou ninguém. E aí ela descobre que ela é representante do presidente da Terra, sabe? Tipo, ela fica surpresa, porque ela é uma pessoa importante, realmente, porque ela tá representando o Doctor. Eu achei muito fofinho isso, porque ela meu, eu tô falando isso desde o primeiro podcast. A Bia é muito gente como a gente, e é por isso que eu gosto tanto dela. E às vezes a gente sente que a gente também não pode fazer nada ao nosso alcance, né? A gente se sente meio insignificante, tipo, cara, eu vou tomar uma decisão aqui, só que tem que ser uma outra pessoa que tem que fazer isso. Por que que eu vou tomar essa decisão? Eu não sou ninguém, eu não sou nada, cara. E não é bem assim, né? Tipo, ela é uma pessoa super importante porque ela tá representando o Doctor. Eu acho super fofinho quando ela consegue perceber que ela é uma pessoa importante. Não só pelo simples fato de ela estar com o Doctor, né? Mas que ela conta, porque no começo ela vivia uma vida totalmente normal, em que ela era totalmente, não descartável, mas dava-se a entender que ela era uma pessoa descartável. Uma pessoa comum. E aí quando ela vê que ela não é uma pessoa qualquer, ela meio que se enche de um misto de alegria, entusiasmo e medo, que eu acho super legal.
A gente vê um pouco disso com a dona, né? A dona, ela sempre quis ser muito importante, né?
Sim.
E ela não se achava assim, aí, né? De repente, ela tava lá, né?
Mas eu acho que com a Bill é ainda menos problemático. Eu acho que na dona isso já era uma coisa bem mais, sabe, sofrida. Eu acho que da Bill não tanto.
A
Bill, ela tem isso porque eu acho que todo adolescente, que ela é uma adolescente, né? Passa por isso. Todo mundo. E isso. O que tende a acontecer é passar. Só que no caso da dona, é mais difícil ainda porque ela já é uma adulta. Então não passou. Se acha insignificante e ela vive anos e anos e anos depois da adolescência na vida dela, pensando que ela é insignificante de fato. E isso torna as coisas muito mais sombrias, eu acho, na questão de auto-identificação da dona com ela mesma. Com a Bill, ainda é uma coisa de que ela consegue ter amigos, ela consegue ter crushes e tudo mais. E a dona era muito solitária. Eu gosto muito da dona. Ela, inclusive, era a minha companheira preferida. Agora, eu acho que a Bill tá disparando nesse conceito, porque eu acho que a Bill é muito atual, muito viva, muito, muito humana. E todas eram. Mas eu gostava muito, em particular, acho que da dona, justamente por isso, porque ela era uma pessoa super solitária, super sozinha. De todas as companions dessa nova era, ela deve ser a mais velha. E ela cativou muita gente, sabe? Ela era uma pessoa super, super... como fala? Ela era super bossy, super, tipo, tomava frente. Era sim. E mesmo assim, ela tinha um coração, sabe? Ela era emocional, mas ela ainda assim era muito racional. Enfim. Toda essa solidão dela era uma coisa mais problemática, eu acho. Não problemática porque ela queria estar sozinha, mas porque ela simplesmente ficou. E com a Bill, não. Com a Bill, eu acho que é mais uma coisa de eu não sou importante, porque todo adolescente pensa que não tem lugar, pensa que não é ninguém e tudo mais. Depois que cresce, a tendência, dizem, é passar.
A Camila falando momentos bonitinhos, posso voltar para uma cena que aconteceu no primeiro episódio? Eu achei muito, muito lindo o Dr. voltando no tempo para tirar fotos da mãe da Bill. Nossa, eu tive assim, um ataque em casa de amor e lindeza. Vocês devem ter comentado isso no primeiro episódio.
Sim, a gente comentou no The Pilot, a gente comentou. Mas é sempre muito legal relembrar isso. Porque a gente acha que... Inclusive, se você não ouviu o podcast de The Pilot, por favor, ouça, porque eu acho que tá muito bacana.
Só porque tem a Camila.
Muito legal, na real, porque... Na verdade, todos estão muito bons, mas é porque o primeiro tá legal porque todo mundo ficou tão entusiasmado que não deu tempo nem de falar o resumo, não deu tempo de fazer nada, a gente só foi falando. Porque realmente foi um episódio muito bom, então ficou um podcast que todo mundo ficou nossa, 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 sabe? Como sempre é. Mas lá a gente falou que a gente acha que o Doctor nunca faria isso por outra companion, eu acho.
O 11º, ele voltou no tempo, ele tipo, acompanhou a Clara, a infância da Clara, todo o esquema dela crescendo, até ela virar companion dele. E eu também acho que talvez se ele fizesse isso seria pela Clara. Ele não fez isso nem pela Amy. Apesar que a Amy, ele resetou, né, o universo e os pais dela reapareceram, mas... Ele não tinha feito isso nem pra Amy. Mas o Doctor tá muito amorzinho, assim, com a Bill. Tá muito legal essa relação deles. A gente
Nossa,
comentou
tá
no episódio passado, no podcast passado, retrasado isso. Que tá muito legal. Uhum. Eu acho que uma das relações mais saudáveis entre um doutor e uma companion até agora. Na série, na
Sim,
atual
ele
série.
Cuida, ele cuida muito da Bill. Eu nunca vi ele cuidando tanto de uma companion como ele cuida da Bill. Talvez a Amy, eu acho.
É light, né, a relação deles, porque vocês lembram na oitava que a Clara, louca, não conseguia fazer as coisas, ia pra aula, ia e viajava com o Doctor, voltava e ficava aquela rotina louca dela. E nesse tá super, super light os dois. Ele não fica em cima dela, ela não fica em cima dele. Tá muito, muito
legal. Parece que não tem uma obrigação.
Isso é muito resultado, assim, de como esse doutor do Capaldi, ele tá numa fase muito madura, assim, depois de todo aquele problema não, mas depois de toda a turbulência que foi o final daquele relacionamento dele com a Clara, e eu não tô falando de relacionamento amoroso, pelo amor de Deus, alguém que esteja ouvindo, certo? Estamos falando de relação entre companion e doutor. Ele teve, a oitava temporada, teve toda essa turbulência que a Clara ficou louca. E a nona, a gente teve o problema de perceber que ele, de repente, ficou muito obsessivo, assim, no sentido de não querer perder a Clara. E aí, depois de tudo isso, a gente tem um doutor que parece que caiu a ficha, assim, que deu uma acalmada, e que... Eu acho que ele parece muito mais racional do que o que ele esteve em alguns outros momentos. Eu não digo sempre, não. Mas nos últimos tempos, o doutor teve algumas atitudes que não condizem com toda a racionalidade que ele é. E eu acho que agora ele chega com uma postura muito mais... até muito parecida com o primeiro doutor, resgatando esse doutor que é realmente o cara mais equilibrado da história. E isso gera uma relação mais saudável entre ele e a Companion, que no caso é a Bia, uma relação mais leve, uma relação em que a gente vê que está fazendo bem para os dois.
Tá bem legal de ver mesmo. Por isso que eu acho, assim, que a Bill até agora é uma baita de uma companion, cara. Eu não sei porque... Acho, eu ainda, pelo menos na minha timeline do Twitter, não tem ninguém reclamando dela. Tá todo mundo amando ela e o Doctor, o Capaldi, tá incrível nessa temporada.
Ele sempre foi,
desde o começo. E nessa temporada parece que ele falou assim, eu vou ser o mais...
Cara, aquela cena em que ele volta a enxergar... E ele tira o óculos, pra mim foi assim, que atorzão.
Ai, foi ótimo.
Que atorzão, porque o cara não precisa fazer um espetáculo pra você perceber o que tá acontecendo com ele. Antes de tirar o óculos, antes dele tirar o óculos, você vê que pelo pouco de expressão que sobra no rosto dele com o óculos, você vê que o cara voltou a enxergar, você consegue perceber, assim. Que atorzão, gente. É impossível que alguém no mundo não goste daquele homem.
Não, o Capaldi é um homão. Eu sempre... Voltamos no, em mais um parênteses que a gente vai abrir em todo o podcast, não tem jeito. O Capaldi é um Doctor muito foda. Ele é muito homão, muito fofo, muito...
Sim.
Tudo, sabe? Muito ousado pra idade. Tipo, um cara de 59 anos fazendo um cara que toca guitarra, não sei o quê. E a galera ainda tem muito preconceito com isso. Acha que o cara de 50 anos não pode ser descolado. Mas claro que pode, gente. Olha pro Capaldi, ele é super demais.
A gente vê o Doctor o Nino jogando todos os documentos oficiais e selados e... Oficiais não, selados não, como fala? Todos os documentos secretos jogados na internet e todo mundo usando o Google, fala pra todo mundo usar o Google. E o Nardole, engraçado, né? Ele e o Nardole tá com uma química bem legalzinha, assim, tipo... um vai falando e o outro vai fazendo até descobrir o que aconteceu. Até que eles descobrem lá o laboratório. A ideia do doutor, a hora que ele tá quase falando pra Bill que ele tá cego, aí ele, não, pera, a gente pode cegar os monges, a gente desliga todas as câmeras e espera os monges ligarem a única câmera certa, né, o único laboratório que eles vão estar vigiando, que tá acontecendo todo o esquema lá. E essa ideia foi muito legal, foi genial essa ideia do Doctor. E nesse momento, no finalzinho, a gente tem de novo o Doctor se separando da Bill. Eu acho que desses últimos três episódios, o Doctor e a Bill não estavam interagindo muito, né? Eles estavam, tipo, cada um tendo meio que uma história paralela. E esse episódio, eles voltaram a interagir, digamos assim, pra resolver as coisas. E só no finalzinho que a gente vê o Doctor e o Nardole indo pra TARDIS pra resolver esse problema do laboratório, para descobrir que laboratório que era, e a Bill indo lá para vigiar os comandantes e indo para a pirâmide, para a nave lá espacial da pirâmide. O parceiro da Erika é muito burro.
Tava bêbado.
Os cachorros estão latindo.
Ele não era burro, ele tava de ressaca.
O Douglas tirando a máscara lá, cara, ele não pode, você tá num ambiente controlado com toxinas, o cara tira a máscara, o capacete lá e não quer morrer. Ele ainda pega a lama tóxica e anda, não sela o laboratório, o que acontece? Morre, bem feito. Ninguém mandou ser burro. Você que trabalha em laboratório, use equipamento de proteção, ok? É importante isso aí. Fica a dica, fica a dica de Dr. Who pra você. Use equipamento de proteção no laboratório. O Doctor chegando também no laboratório com o Nardole, aí a Erika fala assim, meu Deus, aí ele, não sou não, eu sempre sou confundido por causa das sobrancelhas, mas não sou eu não. Sou só o Doutor.
Sensacional.
E o finalzinho do episódio, a gente já meio que comentou meio por cima, né, a Bill falando com o Doctor e descobrindo que ele tá cego pelo telefone. E toda hora, imagina a conta de telefone da Bill, hein? Mas...
Nossa!
Agora sim, gente, sobre aquele final, mais um das decisões questionáveis de Dr. Who. Porque assim, gente, o que é aquela tranca analógica?
Né? Tipo, e nunca. É só pra dar a sensaçãozinha de, ah, vai dar merda. É. E, não tipo, faz sentido.
Assim, cara, não faz sentido. Não dava pro cara, sei lá, ele tá com o celular. Não tinha como ele mostrar aquilo pra Bill de alguma forma. Não tinha. Enfim, achei que,
exato,
né, podia ser um desafio maior. Outra coisa que eu, foi até o nosso amigo João que colocou no Twitter, acho que ontem, esses dias lá, ele disse, tipo assim, Dr. Who mostrando como é importante que as coisas sejam adaptadas, né? Se tivesse, assim, uma coisinha em braille lá naqueles números, nosso Dr. não precisaria dar aquilo.
Sim!
Não precisaria
que a Bill
fizesse. Eu pensei nisso, falei, o negócio tem um braille ali, pra ele conseguir fechar a porta.
Inclusão social, babies, precisamos. Inclusão para deficientes físicos, visuais, de mobilidade.
É isso aí, acessibilidade.
Ai, uma coisa bizarra é que começou a pegar fogo. Tá pegando fogo, bicho. E eles, tipo, só olhando.
É, o laboratório.
Aí, velho, vamos embora.
E só aquele laboratório.
O Dardoli tá morto na TARDIS, cara. O Dardoli tá lá jogado no chão da TARDIS. Alguém entra, pelo amor de Deus, na TARDIS pra salvar o canão. Aí fica olhando fogo, assim. Cara, sai daí, velho.
Ah, mas ele não sabia que o Nardo tava desmaiadão lá na tarde, né?
Mas tava pegando... Não, mas tudo bem, mas tava pegando fogo. Ele tava pegando fogo, ele poderia sair. Ele teria que sair dali, porque tava pegando fogo. E ele ficou parado olhando o fogo, simplesmente. Daí eu fiquei tipo, cara, sai daí, por favor. Tá me dando agonia de ver você inalando essa fumaça. Sai, more.
É, mas o Nardo, ele conseguiu mexer a tarde?
Conseguiu, sim. Preciso falar... Da Erika, rapidão, a gente esqueceu de falar que a Erika é... Inclusive, que fofa! Gente, ela é muito bonitinha. Dá vontade de pegar no colo e sair girando.
Ela é muito fofa. O negócio e... Ela é muito pro, assim, muito profissa.
Cara, e o Doctor gostou dela. Ele até virou e falou, tipo, o que você vai fazer depois daqui, sabe? Quando, tipo, e ela, eu achei muito legal, porque... Aí eu pensei, cara, deveria ter uma companion anã. Seria muito foda. E, cara, ela podia ser, porque ela é muito inteligente. E ele viu que ela tava sacando o raciocínio dele. Ele simplesmente apareceu. O que acontece, geralmente, quando o Doctor aparece é... Todo mundo fica questionando quem ele é e por que ele deveria ser escutado. E aí, tipo, fica uma coisa, uma briguinha de ego. A Erika não, cara. Ele chegou, ela falou tudo o que tava acontecendo, ela deixou ele ajudar, ela contribuiu. Ou seja, mais Erikas no mundo. Por favor, sabe, ela facilitou totalmente o trabalho, foi super fofa, super carismática, e ainda foi perguntado o que ela vai fazer. Eu quero que ela esteja no próximo episódio, cara.
Veremos. Eu acho que a trava lá, é porque eles selaram o laboratório, né, que tava acontecendo a treta lá do esquema, a treta da bactéria lá, da toxina. E daí o relógio do juízo final começou a ir voltar, né? Voltar em sentido anti-horário. Começou a andar em sentido
anti-horário. Queria nossa política.
E...
Aí... Feels like a...
Brincadeira.
O Doctor destrói o laboratório, ele consegue construir uma bomba cego e destrói o laboratório lá pegando fogo e esteriliza o ambiente, né? Com fogo.
É, essa, o Doctor trancado lá no laboratório e com aquela história daquelas trancas, ele sem conseguir sair, lembrou muito a regeneração do Tennant, cara. Lembra que era exatamente uma câmara que ele... que eram duas e uma só conseguia abrir a porta quando o outro saía, lembra disso?
Lembro.
Naquele episódio com o John Sim, né, que com o mestre, e aí e o Wilfred, né, o vô da dona, que ele tá preso lá e ele dá as quatro batidas, não sei o quê. Eu lembrei muito daquilo quando eu vi aquela confusão lá do Doctor pra sair. Na verdade, antes dele não conseguir sair, eu já lembrei disso. Quando eu vi os dois, assim, nas duas câmeras separadas, eu disse, gente, vai dar problema, porque eu lembrei muito dessa cena da regeneração do Tennant.
Então é isso aí, gente. Esse podcast acho que vai ficar um pouquinho longo. Desculpa aí, Pedro, na hora que você foi editar, não ficar bravo com a gente. Então vamos às notas deste episódio. Vamos começar com a nossa convidada, Mayari. Que nota de 0 a 5 você dá para este episódio?
4 e 8.
Denise, que nota você dá para este episódio?
Eu vou dar 4.7 só por causa desses furinhos de roteiro, assim, tipo aquela história da TARDIS no avião e essa história lá da abertura da porta ser tão daquele jeito. Mas achei o episódio muito bacana.
Camila, que nota você dá para o episódio?
Eu dou 4.
Camila e causando.
Camila, é causando.
4 pontos. Não, eu gostei, episódio muito bom, mas 4.
Eu vou ficar no 4,5. Eu falei que eu tô guardando meu... Apesar que eu dei 5 pro episódio passado, mas eu ainda estou guardando mais o meu 5 para a regeneração do Doctor. E temos o Next Time, aquele trailerzinho do que esperar para o próximo episódio.
Inclusive, temos um monte... Pedro, bota minha reação aí.
É, esse episódio foi tenso. Ixi, tá acabando a bateria do notebook, peraí. Ai.
Aproveito que eu vejo o Next Time, porque deu certo aqui.
Então, enquanto a Camila vê o Next Time, nós esperamos.
Aí eu vou deixar o microfone ligado até. Eita! Ou não, né? Peraí, tá comigo. Ah, vai começar, vai começar. Eita, vai começar Next Time, vai começar. Eita, porra! Eita, porra, Rami! Eita. Ai, Nardolinho não morreu, que bom, que ótimo. Ela fez o quê?
Exatamente!
Os monstros dominando a Terra. E temos ela, a dona da minha vida, a Missy, de volta.
Sua louca.
E osso, sua louca. E mandando todo mundo se matar. E... Ai, meu Deus do céu.
E temos Bill atirando no doutor. E, gente, nossa, gente. Vocês prestaram atenção. E aquela roupa e aquele espaço que o doutor tá, aparece muito... Com o daquela cena que passou no trailer da temporada da energia de regeneração assim na mão dele.
Não, meu Deus.
Parece. Pois parece. E na cena ele tá com a mão assim, que é a mão que a gente vê a energia de regeneração. E a outra mão tá tipo assim no peito, como se ele tivesse levado um tiro. Eu não sei se é isso, mas quando eu vi aquilo eu enlouqueci.
Aquele finalzinho do trailer foi muito clickbait do Mofá, mano. Foi muito... Mofá, seu filho da mãe, como você faz isso com a gente? Como assim a Bill vai atirar no Doctor? Porque, ai, meu Deus, eu tô muito ansiosa pro próximo episódio, eu espero...
Aí chega no episódio, não é nada. Nada, ai, já tô escrevendo. Ai, meu Deus.
Espero.
Nessa pilha de nervos, vai chegar na hora...
É isso? Acabou? Oi, gente. Eu sou o editor. E eu tô aqui pra dar os recados finais. Eu espero que a boss deixe isso no podcast. Por favor, boss, me deixa aqui, por favor. Nunca te pedi nada. Eu tô um pouco nervoso. Só um pouco nervoso. As redes sociais das meninas vão estar aí no post. E é isso aí. Siga o Universo Who nas redes sociais também. Que o Facebook é Universo Who. Twitter, @universo_who. E Instagram, @universo_who também. Fala aí o que você achou do podcast. Diz o que a gente tem que melhorar ou não. E é isso. Eu não sei mais o que fazer aqui. Ô, mãe!
Ele tira a máscara num ambiente controlado que ele não pode tirar. E minha cachorra continua latindo.
Ficou um silêncio muito bom.
A minha cachorra, mano!
Ficou um silêncio muito engraçado. Eu fiquei imaginando você olhando pra ela, tipo, para.
Ai, sei meu lá. Deus. Voltando. Ah, gente, a gente esqueceu de comentar que o Nardole tem o microfone no botão do casaco dele.
A gente esqueceu de comentar que o Nardole morreu. Nossa, a gente esqueceu de comentar que ele supostamente... Só que ele não tá, porque a gente viu depois que no Next Time que ele aparece, se você não sabia do Next Time. Desculpa.
É,
mas isso eu fiquei em choque.
Mas, gente, uma pessoa que já teve a cabeça arrancada do corpo e depois foi juntado, não vai morrer simples assim.
Ah, então... a culpa é dos fumões baratos dele, né? É, o Doctor fala que o Nardole comprou uns fumões bem baratos, ou seja, ele não ia aguentar toda aquela fumaça
Nossa.
Tóxica. E, gente, você que trabalha
em laboratório... Ou seja, ele contribui pro...
Pode falar, Gabi.
Eu precisava falar que talvez o Nardole contribua pro tráfico de órgãos, gente, se ele comprou pulmão. Cara, que sombrio agora, velho. A gente esqueceu que ele morreu e ele supostamente compra órgãos ilegais.
Não dizendo, não falamos que é ilegal. O Dr. só falou que era bem barato. Agora tire suas próprias
conclusões. Ele tá fazendo, ele tá fazendo propaganda pra galera da Deep Web comprar órgão, cara. De onde que tá tirando esses pulmões?
Meus cachorros estão latindo, então...
Uma hora minha mãe bateu a porta aqui também, eu fiquei tipo...
A minha mãe também, aí eu corri pra desligar o microfone.
Não, eu ia desligar, a minha mãe entrou, daí ela olhou pra mim, tipo... Ai, desculpa, Deus, sai do meu quarto! Te amo.
Igual, como você disse mesmo, Denise, ela sabia que o Doctor provavelmente vai ser capaz... Meu cachorro tá latindo. Ai. Demorou.